Presidente Lindenberg, senador Decídio Amaral, eu também apresentei uma emenda. E essa emenda, na verdade, é para considerar o que as alíquotas que mantém hoje de 12,6, tendo em vista que o nosso estado de Goiás, para se desenvolver, nós usamos os incentivos fiscais e até, como foi citado por um colega senador, não é equívoco, não. Nosso estado de Goiás teve meta, os nossos governadores, só para se ter uma ideia, de ano de 98 para cá, nós crescemos num PIB de 17 bilhões para 117. Uma meta de atrativos para novas indústrias em Goiás, uma meta de 10 bilhões ano. E a maioria dessas metas vinham sendo cumpridas. Então, o estado de Goiás saiu do estado que era extremamente do agronegócio e teve a oportunidade de se industrializar. E se essa alíquota for unificada como se pretende, senhor relator, o nosso estado de Goiás vai voltar, com certeza, as nossas empresas vão todas embora e nós vamos voltar de novo para o sul e sudeste, fazendo uma verdadeira correria. Por quê? Não é que não somos contra a unificação. Eu acho que a infraestrutura, a oportunidade dos estados em desenvolvimento para se desenvolver, teria que ter infraestrutura e coisas que a gente não tem. O governo não tem se investido em infraestrutura. Para se ter uma ideia, nós não temos rodovias qualificadas, nós não temos ferrovia. A Ferrovia Norte-Sul tem 20 anos que está em construção e já se inaugurou algumas vezes alguns trechos que nunca entrou em efetivamente operação. Nós não temos porto, nós não temos aeroportos. O nosso aeroporto também tinha uma previsão de ser inaugurado em 2008. Nós estamos em 2013.
Eu peço silêncio a um senador com a palavra, senador Wilder Moraes.
Que também até hoje é eleito um dos piores aeroportos do Brasil. Então não é justo com o estado que tem feito a sua política de incentivos fiscais para atrair empresas. E no momento, hoje, nós temos a oportunidade de ter três montadoras: a Suzuki, a Hyundai e a Mitsubishi. Empresas que se instalaram há pouco tempo, que tem uma cadeia complementar muito grande que tem que vir para o nosso estado. Como nós vamos fazer? O estado de Goiás vai ficar olhando para Brasília, pensando em fundos ou em outras coisas que possa atrair os investimentos do estado? Então, eu acho que o governo federal veio descentralizar o seu poder, ele tinha que continuar fazendo a reforma tributária, mas como um todo, mexendo também nos impostos federais. E não fazer uma pequena reforma tributária simplesmente no ICMS. O estado de Goiás, como o Norte, Nordeste e o Espírito Santo, vocês vão sentir o que vai acontecer muito rápido, as empresas saindo do nosso estado. Elas não têm motivo para estar no nosso estado. Ela não tem matéria-prima local, ela não tem mão de obra qualificada. Hoje as empresas têm feito um esforço muito grande, investido muito para a formação de mão de obra. Então isso seria um retrocesso. Nós estaríamos no caminho. Eu gostaria sim que tivesse unificado os impostos, mas quando os estados em desenvolvimento tivessem condição de receber as empresas com naturalidade, que não é o caso. O estado de Goiás, hoje, com certeza, está aqui presente a maioria de vários empresários, a ADIAL Nacional, já fazendo um levantamento e o que vai ser o desemprego em massa no nosso estado. Então, gostaria, senador Delcídio, que avaliasse. Eu acho que essa discussão é uma discussão que deveria ser mais ampla e que não deveria ser feito se aprovar essa resolução, a PRS1, praticamente nós estamos fardados à desindustrialização do nosso estado. Então, isso também é a questão do comércio, que não é só da indústria. Hoje também tivemos uma manobra, senador, da mesma coisa também dos centros atacadistas, que por uma questão até de localização, estamos no meio do país, o centro consumidor nosso não é o nosso estado. Imagina se não tivesse os ganhos com incentivo fiscal, eles também não teriam se instalado em Goiás. E se fala muito em guerra fiscal, eu tenho um dado interessante para ser colocado. Para se ter uma ideia, em 2002 a 2010, os estados do Norte e Nordeste, o estado do Norte representava 4,7% do PIB. Em 8 anos, ele aumentou para 5,3%. Então, praticamente não teve nenhum ganho de PIB nenhum, mas com certeza teve um ganho de mão de obra, desenvolvimento da qualidade de vida e geração de renda. O Nordeste tinha 13% em relação ao PIB. Hoje subiu para 13,5. Também não teve nenhum crescimento e nenhuma guerra fiscal com os outros estados. O Sudeste tinha uma representação de 56,7. Abaixou para 55,4. Uma perda muito pequena. O Sul, a mesma coisa, tinha uma representação de 16,9, baixou para 16,5, perdendo 0,4%. O Centro-Oeste tinha uma participação de 8,8 e hoje tem uma participação de 9,3. Isso é muito pequeno, isso é muito pequeno em relação a se chamar de guerra fiscal. Agora, você tirar o único mecanismo que o governo do estado tem para atrair empresas, para depender de um fundo, para mais uma vez estar centralizado os recursos em Brasília, eu acho que nós estamos indo no caminho errado. Isso aconteceu com a saúde, aconteceu com a educação, a descentralização foi um ganho para os estados e para os municípios, para a população, mas não repassou os recursos que eram necessários e ficaram os estados e os municípios com a carga. E a mesma coisa vai acontecer se essa resolução for aprovada juntamente com a medida, porque o estado vai ficar mais uma vez refém e aí sujeito à lei sem segurança, como foi a lei Candir, e que vai mais uma vez ficar nas mãos da União sobre o crescimento do seu estado. Então, para o estado de Goiás, a minha posição como senador, nós somos contra, porque nós vamos caminhar no sentido contrário da industrialização do meu estado. É isso, presidente.
Senhor, novamente eu peço à plateia que não se manifeste. Obrigado, senador Wilder Moraes. Com a palavra, o representante do Ceará. Ô, senador Eunício, não é Vossa Excelência ainda? Claro que é, mas eu estava falando do nosso grande senador Inácio Arruda.
Representante máximo, é isso que ele queria dizer, entendeu?
Esse é o presidente.
Os três representantes do Ceará estão aqui na sala: senador Eunício e senador Zé Pimentel.
Senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, meu caro relator da matéria, senador Delcídio, é uma matéria, digamos assim, espinhosa e que exigia um relator mais que qualificado. Digo que a matéria está em boas mãos, independente da posição de cada senador na nossa comissão. Vossa Excelência tem feito um trabalho de ausculta, aqui estão muitos secretários de Fazenda. Nós ouvimos um conjunto grande de secretários da Fazenda. Não há unanimidade, nem há maioria expressiva de opiniões de um lado e de outro. Para demonstrar o que é que nós estamos discutindo, para ver que aqui o argumento diz respeito ao conjunto do país. Embora cada um defenda, e eu tenho a obrigação de defender o meu estado. Olho para o meu país, vejo o meu país e me preocupo, porque considero que a União, quando entra nesse debate, ela tem que entrar olhando para as regiões mais deprimidas do país, as regiões mais pobres do país. Veja o caso nosso, já foi citado por Ferraço. A Grandene, que saiu lá do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul buscou se defender, evidentemente, em relação a isso. Mas gera, só no município de Sobral, cerca de 25 mil empregos. E no Ceará, mais de 30 mil empregos. É disso que nós estamos tratando. Não é de outra coisa. É emprego para o povo do meu estado, do Ceará, do Nordeste, e digo, para Pernambuco, com todo respeito aos argumentos tão nobres levantados aqui pelo senador Humberto Costa. Mas não fosse uma medida provisória, exclusiva, para tratar da ida da Fiat para Pernambuco, com vantagens que vão muito além de ICMS, não teria Fiat em Pernambuco. Veja a necessidade. Eu imagino o meu estado. A gente tem lutado. Nós somos a presidente Dilma.
Presidente Lindenberg, eu...
Nós somos...
Eu queria pedir só um minuto, um pequeno reparo...
Claro.
...ao nobre senador Lindenberg.
Que eu aceitaria, acatarei imediatamente.
Inácio Arruda, que é uma pessoa que... Eu sempre gosto muito de discutir e debater os temas de interesse da região. Só um pequeno reparo. A Fiat está na... se insere dentro do regime automotivo do Nordeste. Não é medida especial. Tanto a Ford foi o primeiro projeto da Bahia.
Para a Bahia.
Veja, não é para a Bahia. É a MP do regime automotivo do Nordeste.
Foi para onde?
Portanto, para o Nordeste, eu pressuponho. Então, eu quero dizer a você...
Eu quero dizer... Então, feito o reparo que eu acato...
Nós não podemos... Quer dizer, acentuar essas contradições, que de resto não existem.
Claro. Eu só estou pondo na mesa... Eu só estou pondo na mesa.
Esse reparo não foi uma medida provisória para Pernambuco.
Aí, senador, presidente.
Mas digo a Vossa Excelência.
Aí, presidente, eu vou pedir um segundo ao senador.
Pode usar.
Ao senador Inácio Arruda, para dizer, e aí eu vou convalidar o que ele está dizendo, que lamentavelmente essa medida, com todo o respeito, que tem admiração pelo trabalho, pela competência, pela capacidade que já demonstrou o senador Armando Monteiro na CNI aqui nessa Casa do Congresso Nacional, eu tenho que discordar do senador Armando Monteiro com devido respeito. A medida provisória atendeu ao Estado de Pernambuco, porque se foi estendido esse mesmo benefício, a semana que vem nós teremos o início da instalação de uma indústria automobilística das maiores do mundo sendo instalada no estado do Ceará. Nós queremos apenas isso, a mesma igualdade de condição. Eu não queria levantar essa questão, estava quieto, mas já que o senador Armando Monteiro fez a ponderação ao senador Inácio Arruda, me deu o direito de dizer que eu estive mais de uma vez com o ministro Fernando Pimentel, com o governador Cid Gomes, com os senadores e os deputados do estado do Ceará, reivindicando a mesma condição. E há poucos dias, eu e o senador Eduardo Braga estivemos em uma outra reunião importante, também reivindicando a mesma condição. Não quero tirar nada de Pernambuco, mas queria a mesma condição para o estado do Ceará, dois estados nordestinos vizinhos. Um tem esse benefício do sistema automobilístico pela medida provisória. O outro, vizinho, que é o estado do Ceará, lamentavelmente não alcançou esse mesmo objetivo. Então, eu só queria deixar esse
respeito para estabelecer a verdade.
O tempo de Vossa Excelência está acabando, senador Inácio Arruda. Vossa Excelência, com o espírito democrático que teve de conceder dois apartes, devo dizer que o tempo de Vossa Excelência acabou, mas eu estou dando mais dois minutos para Vossa Excelência.
Nessa matéria, eu peço o tempo de Ferraço.
Só para esclarecer, o aparte pode ser concedido pelo orador. Agora, o tempo é o tempo do orador.
Uma parte, senador Inácio.
Eu concedo, senhor presidente.
Senhor presidente, o que está em jogo?
Senador Inácio. A matéria é grave.
É se nós vamos conceber que o mercado vai corrigir as distorções. O seu Estado brasileiro vai continuar olhando para regiões deprimidas com mais atenção. Eu chamo a atenção, senador Inácio Arruda, eu chamo a atenção de Vossa Excelência e do senador Benedito de Lira, que há pouquíssimos dias o jornal O Globo traz em primeira página um balanço dos incentivos fiscais concedidos pelo governo da presidente Dilma. E chegam a 400 bilhões de reais. E não está equivocada a presidente Dilma ao fazer isso, porque esse é o preço que o país precisa pagar para corrigir as suas distorções.
Obrigado.
O governo federal se vale desses instrumentos adequadamente. O que não pode é o preconceito. A União pode, os estados não podem.
Olha, uma parte... Senhores, eu faço aqui, nós temos que ir com moderação no uso dos apartes, senão isso acaba sendo utilizado como uma forma de passar na frente dos outros que já estão inscritos.
Tá bem, senhor presidente.
O tempo de Vossa Excelência já encerrou, eu peço a conclusão, senador.
Eu peço a clemência.
O espírito democrático de Vossa Excelência é tamanho.
Eu peço a clemência do lado paraibano de Vossa Excelência para que a gente possa concluir aqui alguns argumentos. Eu não quero levantar essa controvérsia de Estado versus Estados. Eu só estou pondo as coisas na mesa. Porque trata-se de discutir o único instrumento que os Estados dispõem, todos, não é só o Ceará, não é só Pernambuco, não é só a Paraíba, não é só o Espírito Santo, nem só o Estado de São Paulo. São os Estados, para praticar algum manejo fiscal no país. Se você engessar de tal maneira que eu não tenho nenhuma oportunidade, eu tenho que me socorrer desse artifício de uma medida provisória. Eu, juntamente com o senador Eunício, discutimos com a bancada toda do Ceará, junto com o governador, o senador Pimentel também tem nos acompanhado nesse debate, para irmos até a presidente Dilma discutir ampliação de prazo nesse quesito da questão da indústria automotiva para o Nordeste. Infelizmente, nós não tivemos êxito. Nós não tivemos êxito. Conversamos com o ministro da Fazenda, com o ministro Pimentel, dialogamos com todos, integração, usamos tudo. E, no final, nós não tivemos êxito, porque sobreveio um veto que não permitiu que nós utilizássemos esse instrumento. Então, senhor presidente, nós estamos de acordo em encontrarmos a maneira mais adequada de reduzir carga fiscal. Quem é que está a favor de aumentar carga fiscal? Nós estamos a favor de diminuir. É claro, mas não é possível nós darmos uma carta branca, porque o fundo que nós estamos criando não é um fundo garantidor, não é um fundo chancelado. Os governadores, eu peço a opinião dos governadores aqui, sinceramente, nós ouvimos o secretário da Fazenda, que eu respeito todos, mas esse fundo não nos dá garantia. Esse fundo pode ser hoje bem gerido, bem cuidado e bem tratado por uma presidenta que olha com todo zelo para os mais pobres do país. Mas, senhor presidente, eu preciso de algo muito mais seguro. Eu entregar a resolução discutindo um fundo no futuro, porque vai estar na justificativa da resolução, mas não tem resolução nenhuma essa garantia. Esse é um problema grave. Muito grave. E mais, quem vai decidir o investimento lá no meu estado, do Ceará, é um órgão gestor do fundo. Acabou minha autonomia. Quem vai me dizer o que eu devo financiar lá é esse órgão, é um Confaz 2. Sinceramente, eu considero isso inaceitável. Inaceitável esse debate. Sinceramente. Mais um Confaz, aí não dá. E mais grave, aqui, seguro por uma decisão exclusiva da União. Então, eu considero, senhor presidente, que essa matéria é uma matéria complexa, sim, difícil, e que nós temos que ir às últimas consequências no seu debate. Por isso que fiz um requerimento para ir à Comissão de Desenvolvimento Regional, que trata das nossas regiões. Houve um alvoroço aqui, como se não tem que ser terminativo e final, e vai encerrar aqui. Sinceramente, nós pedimos para ir à Comissão de Desenvolvimento Regional, e acho que também devia a Comissão de Justiça. Não é matéria fácil. E quando se argumenta em segurança jurídica, eu digo, insegurança jurídica é isso aqui. Insegurança jurídica é essa resolução. É ela que vai causar insegurança jurídica, porque causa insegurança jurídica em todos os empreendimentos que não foram convalidados, nem tem resolução nenhuma, nem vai ter em lei nenhuma convalidação, porque eu não vi nenhuma lei que pudesse ser aprovada antes que a gente entregue a carta em branco. Eu primeiro vou ter que entregar essa carta em branco. Sinceramente, senhor presidente, por essas razões, a minha opinião e o meu voto, até esse instante, eu posso ser convencido, porque aqui é a casa do diálogo, do debate, nós podemos emendar, nós podemos argumentar e podemos convencer. Mas nos termos em que a resolução está posta, meu caro senador Delcy de Amaral, o senhor que é o homem do diálogo, da discussão, do debate, sempre não é possível aprovar essa resolução que prejudica muito, muito, muito o meu estado e grande parte dos estados do Nordeste. Sinceramente, votar isso aí é votar contra uma região que sempre buscou os meios para poder crescer. E ela, senador, vai Inácio ser grandemente prejudicada, lamentavelmente.
Olha, você, senador Inácio Arruda, pessoal, novamente a plateia não pode se manifestar, Bira. Olha, senador Inácio Arruda, eu faço, chamo a atenção do tempo. Vossa Excelência superou em muito o senador Ricardo Ferraço. E eu chamo a atenção para os 5 minutos. Nós ainda temos 10 oradores inscritos.
É. A grande arte aqui, como fez o senador Luiz Henrique, é tentar utilizar seus argumentos dentro daquele tempo. O senador Luiz Henrique conseguiu fazer isso, dando uma lição aqui a essa casa. O senador Eduardo Braga, é uma questão de ordem.
Foi enriquecido pelos apartes.
Questão de ordem, senhor presidente. Apenas para esclarecer de que esta resolução não é terminativa na CAI. Ela vai a plenário. E, portanto, assim como o relator, assegurar uma tramitação que dê segurança aos senhores senadores entre a resolução e o projeto de lei que garantirá a questão do reconhecimento daqueles benefícios já concedidos. Ou seja, que nós possamos ter a convalidação no projeto de lei pertinente à matéria, sem que haja nenhum prejuízo com a votação da Comissão de Assuntos Econômicos. Apenas esse esclarecimento.
Senadora Lúcia Vânia.